Muito bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje. Vamos falar sobre, eu estou chamando o tema do debate hoje, o drama do Rio Pajeú, porque não tem outra coisa para dizer, né? A nossa principal fonte de vida e inspiração continua sofrendo na região. E vamos falar das maiores agressões ao rio, a luta das organizações para salvá-lo, o debate que acontece hoje entre essas organizações não governamentais, que inclusive integram o grupo que promoveu o 12º CEMEA, Semana Nacional do Meio Ambiente, e promotores da região, onde vai ser entregue um relatório com os principais impactos ambientais sobre o Rio Pajeú, mapeados durante essa caravana que percorreu vários municípios da região. Eu recebo aqui nos estúdios Afonso Cavalcante e Taporto, são assessores político-pedagógicos da Diaconia, e Fabiana Oliveira, que é técnica da Casa da Mulher do Nordeste, para falar desse documento que foi tirado. Repito, eles percorreram boa parte do Rio Pajeú, principalmente algumas áreas de Carnaíba, indo até Brejinho, né, uma longa área territorial, e fizeram um amplo levantamento da situação da maior bacia hidrográfica de Pernambuco, que é o chamado Vale do Rio Pajeú, com área de mais de 16 mil quilômetros quadrados. Se você quiser falar da situação do rio aí na sua comunidade, você mora próximo, se você passa pelo rio, vê o rio diariamente e tem algo a relatar sobre sua situação, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Afonso, eu queria começar por você, primeiro me contando a história, né? A gente teve a Semana Nacional do Meio Ambiente, mas outras atividades estão sendo realizadas. Foi dentro da semana que vocês percorreram o rio ou foi um período maior aí? Como é que foi essa história de cidade a cidade verificar a situação do nosso Pajeú? Prazer tê-lo conosco.
Prazer é meu. Bom dia a você, bom dia a Tito, Michele, a minhas colegas Ita e Fabiana, e bom dia aos ouvintes. Nil, todos os anos a gente realiza a CEMEA, né?
Uhum.
E também a caravana do Pajeú já é uma coisa que acontece há alguns anos. Esse ano a gente resolveu fazer a caravana dentro das comemorações da CEMEA. Tivemos um processo preparatório, a gente fez todo esse trecho percorrido pela caravana. Foi percorrido antes de moto, a gente bateu essa trilha todinha de moto, de Afogados da Engazeira até Brejinho, até a Nascente. Tivemos várias reuniões preparatórias com os parceiros envolvidos nessa coisa, né? E que culminou na caravana. A caravana envolveu 56 pessoas, tinha, se eu não estou enganado, 14 organizações da sociedade civil, mais a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nós passamos 2 dias percorrendo esse trecho, saímos de Afogados da Engazeira, da barragem de Brotas, foi a primeira estação onde nós passamos. Da barragem de Brotas em Afogados da Engazeira, nós fomos até a nascente do rio, percorrendo todos esses trechos, né, que a gente considera impactantes, né, ou seja, extremamente degradados da situação do rio. E tivemos uma parada especial, a gente dividiu-se em 2 grupos, um que percorreu até a barragem da Engazeira e outro que percorreu, que visitou a barragem da Engazeira, a construção da barragem. O Denox nos recebeu lá e dormimos em São José do Egito. No segundo, fizemos um encontro lá em São José do Egito para apurar nossas informações, né, do que a gente tinha percebido no primeiro dia de caminhada. Dormimos em São José do Egito. No segundo dia, a gente continuou a caminhada, a caravana da Fazenda São Pedro, lá em São José do Egito, até a nascente em Brejinho. Um destaque para a Fazenda São Pedro, que é uma fazenda do século XVII, que tem uma igreja, tem um casarão antigo, tem um museu que eu sugiro que as pessoas visitem, que é muito bonito.
E pouco divulgado,
E pouco divulgado. A gente tá divulgando, né, Ida, na nossa fanpage, né? Tem um cemitério antigo que tem onde está enterrado João Dantas, que matou o João Pessoa, ex-presidente da Paraíba, né, na década de 30. Enfim, foi uma caminhada bastante proveitosa. Nós passamos, de fato, pelos problemas que o rio enfrenta e terminamos em Brejinho, onde fizemos o plantio de algumas mudas, né, de forma simbólica. Observamos as mudas que a gente já vinha plantando das outras caravanas e, para nossa felicidade, elas estão bastante desenvolvidas, de modo que esse foi o trajeto da caravana. Ela levantou as informações, produziu um relatório, e a gente pretende entregar esse relatório hoje à tarde à promotoria, num diálogo. Na verdade, é um diálogo, não é um debate, é um diálogo mesmo. Assim, a gente vai estar frente a frente com os promotores e vamos poder dizer para eles o que é que a gente viu e onde é que a gente pode fazer algo de imediato pelo rio, né?
Sem dúvida. Bom, à medida que a gente vai falando, os ouvintes vão participando também. Alô do telefone. Alô do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Célio Roberto.
Diga, Célio.
Eu só queria dizer assim que a gente, eu, você que conheceu o Rio Pajeú com as águas limpas, né, que tomava banho e tudo. Fico muito triste assim ver a situação do rio hoje. Ficou poluído. Se você quiser andar por dentro do rio, você não pode andar porque é cerca de vidinho. Fechando os proprietários, invadiram assim a parte do rio. E também assim, os políticos. Eu me lembro que no primeiro governo de Totonho, eles falaram na revitalização do rio Pajeú. Primeiro governo, no primeiro desse último de 8 anos, né? E até hoje, praticamente, não saiu do zero ainda.
A situação até piorou, né?
É, piorou. É que o rio está bastante poluído. Dá você andar no rio hoje.
É, sem dúvida. Obrigado, amigo. Os ouvintes podem continuar relatando também suas histórias com o rio e partilhando essas dificuldades. Ele já fala aí, Afonso, eu vou pedir para Itá, para a Fabiana complementarem. Ele já fala aí de alguns problemas, por exemplo, a quantidade de cercas, de pseudoproprietários que botam na cabeça que são donos que de uma área que não pertence, começam a cercar, problemas do esgoto. Se você fosse relatar aí os 5 maiores problemas, não sei se vocês podem contribuir dessa forma, assim, numericamente, quais seriam hoje as 5 maiores ameaças que o rio tem enfrentado?
Eu acredito, né, essa é a minha opinião pessoal, não sei do resto da caravana, pessoal da caravana, mas a descarga de dejetos sem tratamento, para mim, é o principal problema, né, que já vem, de certa forma, sendo enfrentado aí com a história do saneamento global.
Tá? Mas de forma pontual.
De forma muito pontual, né? Não são todos os municípios que estão fazendo isso, mas esse talvez seja o principal problema. São verdadeiros riachos entrando no rio, de esgoto entrando no rio. A questão da erosão na bacia, né? Não só na calha do rio. Erosão é o carreamento de solo, ou seja, de terra para dentro do rio, né? Lá em Ingazeira, por exemplo, vocês vão ter acesso depois a essa informação, tem uma ponte que divide o rio, no encontro do rio Pajeú com o rio do Cedro, e tem verdadeiras ilhas se formando de terra, e a vegetação já crescendo nessas ilhas, tomando praticamente a ponte, a passagem de água da ponte. Esse é um segundo problema terrível. Um outro problema sério que a gente vê, essa erosão também acontecendo nas margens do rio, desgastando a margem do rio, avançando em direção a algumas comunidades já, a água, se houver um enchente grande, né? Esse é um problema sério. A questão da algaroba, a algaroba está dominando em grande parte do rio, a mata ciliar, e invadindo mesmo, pode se chamar de invasão dela, onde só predomina ela. Eu caracterizaria aí como terceiro, quarto problema. E o terceiro e quarto problema, ela na mata ciliar, substituindo toda a vegetação natural, né, a vegetação que a gente chama de mata ciliar, por ela, ou seja, pela algaroba. E essa história da invasão, ou seja, a transformação do rio, o rio, a margem do rio é considerada uma área de domínio público, não mere ninguém aquilo ali, né?
Ninguém pode botar.
Ninguém pode.
Você tem imóveis, toda sorte de.
Exatamente. Vida, né? Ninguém pode exercer atividade ali. Então a gente tem currais, tem um curral dentro da barragem de Brotas, inclusive, né? Na margem da barragem, dentro da barragem de Brotas, da parede para dentro. Tem currais em Tuparetama, tem currais em vários locais. Com cercas, mas eu diria que o ouvinte fala da cerca, mas eu diria que tem um problema maior. Por exemplo, a gente tem construção, uma nova construção sendo construída na margem direita do rio Pajeú, ou seja, na ponte, no sentido de ir para Carnaíba, Itabira. E que aquilo ali vai, no futuro, se houver um enchente grande, vai acontecer o que aconteceu na zona da Mata de Pernambuco. Ou seja, o rio não tem para onde ir, bate num paredão e vem para a parte onde não há impedimento, né?
Isso.
Eu não estou fazendo nenhuma
Você pode ter uma nova tragédia de Palmares.
Claro, eu não estou fazendo nenhum anúncio aqui. Todas as pessoas que passam na ponte estão vendo a construção sendo erguida, um muro de pedra sendo erguido. Então, esses aí, eu listaria como os 5 que eu acredito que sejam os principais. Deve ter muitos outros, né? Deve ter muitos outros.
Também, é um prazer poder estar aqui, né, no programa de você. É um prazer também, dar um bom dia para os ouvintes, né? E meus colegas que estão aqui. É uma outra coisa também que a gente notou foi a falta de percepção da população de toda essa grandeza de impacto, né, de negativo no, durante do Rio, e o que isso pode causar num futuro muito próximo. Na verdade, que já causou. Exatamente. A gente já tem saído aí de um desastre ambiental da falta d'água, né, a região inteira sofrendo, não somente com a falta d'água em si, mas também com as consequências das doenças, diarreicas agudas, né. Tivemos pessoas idosas e crianças morrendo de diarreia, uma coisa inaceitável nos tempos de hoje, por causa da má qualidade a partir da contaminação dessa água, né? E aí a população também, a gente nota essa falta de percepção da população desse perigo, e como é que a gente pode também tratar, fazer com que a população se envolva também nessa busca para resolver essas ações no
Agora,
Rio.
Agora, por percepção, é ignorância ou desinteresse? Ou as duas coisas estão envolvidas?
A falta de informação é uma delas também, né? Para você poder compreender o que tem acontecido, você também precisa se informar. E a gente, esses problemas que Afonso acabou de elencar, muitas das pessoas não sabem que isso está acontecendo. Então, a gente, inclusive, criamos, a partir dessa caravana, desse movimento, criamos um espaço na internet, no Facebook, uma fanpage, a gente está chamando do Movimento em Defesa do Rio Pajeú, justamente para deixar a população a par do que tem acontecido e se juntar a gente nessa caravana e se sentir parte dessa mudança, né?
Sem dúvida. Fabiana.
Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes e os companheiros e as companheiras que estão aqui. E assim, uma das coisas, como a Ida falou, é a questão da conscientização, né, da população, né? E como a gente poderia, né, estar pensando dessa forma, né? A página do Facebook vai estar também chamando, né, as pessoas para se sentirem parte, né, desse processo. E nessa caravana nós identificamos muitos problemas, né? Afonso relata os principais, né? Isso. Mas identificamos dentre outros, né? E também, não sei se é o momento, mas assim, a construção também da barragem, né? Barragem de Engazeira.
Vocês avaliam como negativa ou não?
Ela é impactante.
Ela é impactante,
mas,
né?
Negativo não, mas impactante.
Impactante, né? Porque, assim, quando foi feito o planejamento, foi, né, quantos anos atrás, né?
Exatamente.
Aí estão sendo executados agora, e naquele momento, quando foi feito, né, era uma outra realidade. Não é isso, Afonso?
Eu diria, assim, aproveitando a história da barragem...
É tão polêmica essa coisa da barragem de Engazeira, né?
Nós tivemos a oportunidade de ser recebido pelo Denox, eles nos receberam muito bem, apresentou a obra, né, para um grupo que foi especificamente para essa finalidade. E assim, para nossa surpresa, a gente descobriu assim, que a profundidade média da barragem vai ser muito pequena, porque ela vai ter em torno de 15 a 17 metros de profundidade na parede, numa área que sai da Engazeira e vai bater praticamente dentro da rua de Tuparetama, né? Então, assim, se você fizer uma análise direitinho, que se só tem 17 metros de profundidade no canto mais profundo, né? Então você vai ter uma profundidade média muito pequena. É um lago muito grande, muito sujeito à evaporação, e vai ter impacto muito grande sobre as melhores terras do município, né? Que são os baixios nas margens do Rio Pajeú. A gente também viu vários impactos lá, tem pessoas que ainda não foram indenizadas, né?
Exato.
Tem a questão das indenizações, vai invadir algumas áreas de mata, né? De mata nativa. Tem uma coisa que não está definida ainda, que é a cota de inundação, né? É um estudo que ainda vai ser feito para saber até onde ela vai inundar. Né? Isso aí, inclusive, a gente tá querendo propor aos promotores que, quando for definida, segundo o engenheiro, seria em agosto, né? A partir de agosto vai começar o estudo de definir até onde ela vai ser alagado. E a gente queria, após a definição dessa informação, a gente poder negociar junto com o Denox, com o governo, a criação de uma faixa verde, né? Ou seja, o primeiro reservatório do Pajeú a construir uma faixa verde, que é uma faixa mitigadora, ou seja, os sedimentos, que é a erosão, né? Ficariam retidos nessa faixa, né? Os cultivos agrícolas que forem feitos não carrear nem solo, nem agrotóxico para dentro do lago, né? É, criar um corredor biológico para os animais terem circulação, continuar circulando. Então, é isso que a gente quer dialogar com a promotoria, para não ser mais um lago, né, criado, que vai descer dejeto para dentro, que vai descer os agrotóxicos das atividades agrícolas, que vai descer os solos, para não acontecer o que aconteceu com Brotas, que hoje está assoreada. Enfim, isso, a gente quer pelo menos construir esse de forma diferente.
É verdade.
O pessoal está querendo muito lá, né?
Ah, sem dúvida. O pessoal está querendo falar. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Cícera Maria.
Diga, Cícera.
Olha, eu gostaria de dizer que tudo isso é de lixo. Essa parte que colocaram na barragem que desceu, poluiu o rio, o esgoto e várias coisas. Esse rio era tão limpo que a gente apanhava água para beber, para...
Isso.
Para gastar em casa. A areia parecia até cristalina.
A praia.
Uhum. É, eu também quero falar também que o pessoal de Ibitiranga também está sofrendo com esse problema. Porque o esgoto foi colocado dentro do rio... E o pessoal estão sem água. Vocês sabem a situação que o pessoal de Ibitiranga e de Alto Vermelho está passando.
Isso.
E é por conta do esgoto que colocaram dentro do rio, que era do mesmo jeito daqui. Água cristalina, água boa para o consumo, para tudo. E hoje estamos sofrendo, porque não temos água nem para beber.
Uhum.
Tem pessoas que não têm água nem para beber.
E a alternativa seria essa área do rio e com esgoto jogado lá, você perde uma excelente, ou a grande fonte, né, de água potável. É sempre importante dizer que o rio Pajeú, ele que determinou a nossa existência, a nossa
Exatamente.
Chegada para cá.
Né?
Todas as cidades dessa região, elas foram instaladas porque no passado as pessoas entendiam, numa região semeada como a nossa... o homem busca água. Então você tem um rio como esse correndo, e foi no entorno dele que foram crescendo nossas cidades. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Irene Nogueira.
Diga, Irene.
Ô, Nil, é pena o rio Pajeú ter morrido, porque nós somos criados ali na beira do rio, sítio Monte Alegre.
Uhum.
É, o saudoso meu pai, Rafael Nogueira, era um dos maiores criadores dali. Ninguém nunca teve problema com água ali, nunca.
Uhum.
E hoje vive todo mundo com problema de água. Como é que se diz? Fazendo cisterna, não chove, ninguém tem mais nada. E a questão de quê? O rio Pajeú morreu.
É, sem dúvida. Então, as consequências, o impacto, você não consegue. Se você fosse fazer uma avaliação numérica, por exemplo, quanto se perde em dinheiro com a situação do rio, você não teria como calcular isso. Me parece que é impossível de calcular. A Bernadette Santos dizendo que quando criança lavava roupas no rio com sua tia, e era muito lindo. Eu lembro que há 30 anos, quando eu era menino buchudo, a gente ia jogar bola ali, jogar bola na areia do rio Pajeú, né? Eu ainda peguei a reta final de alguma produtividade, ainda alcancei período em que a gente cavava a cacimbazinha no rio para beber água. Jogava bola, dava sede, ia lá beber água. Alô, do telefone.
Oi, amor.
Oi, Janice.
Oi, Nil. Fui criada bem pertinho do rio, na Praça Nossa Senhora de Lourdes, e ali para carregar água. Carreguei muita água na cabeça, viu? E era uma farra tão boa, isso era tanta gente carregando água, usando a pessoa no galão, na cabeça. Tomei muito banho, lavei muita roupa, assim, mamãe botava roupinha de menino, de meus irmãos para lavar, eu pescava piadinha. E ali na beira do rio tinha uma vazante de seu Zezinho, Salvador, que eu penso todo mundo em Carnaíba conhece. Aí lá tinha batata doce, tu sabe, quando a gente é pequenininho, sem tanta fome, né? Lá mesmo eu já tirava batatinha doce, comia lá, crua. Tinha cana de ar, muita cana de ar, aquela, muito plantio de cana, cascava no dente. Hoje não tem mais dente não, mas cascava no dente. Então fui criada na beira do rio, ali onde tem aquele posto de gasolina, o primeiro do bode, sabe?
Sim.
Dali eu carregava água de beber.
Sim.
Porque a gente pegava, Nil, eu e minha irmã Janete e tudo, outras amigas, a gente podia com uma cuiazinha. A gente cavava ali e dava água em todo canto. Aí a gente, aquela água mais próxima, a gente levava para cozinhar, para aguar as plantas. E água de beber era no Poço do Pau, viu?
Uhum.
Ali se chamava Poço do Pau. Então, eu sinto muita saudade, porque a gente ia domingo Não tinha para onde ir o lazer, era tomar um banhozinho no rio, que era tão gostoso, né, Nil?
Exato.
Aí a gente tá muito saudado do nosso querido Rio Pajeú, mas quem sabe um dia, né, se volta a ser o mesmo a metade do que já foi, né, Nil?
É, eu lembro também, a memória afetiva desse rio, esse é, rio, ele além de ser nossa, a nossa base de subsistência, né? Ele é o rio que eleva a nossa identidade cultural. Quantas músicas feitas cantando o Rio Pajeú, a nossa identidade afetiva. Todo mundo tem uma história, ou conhece alguém que tem uma história relacionada ao que já foi o Rio Pajeú. Eu estava falando essa história de jogar bola, eu lembro, por exemplo, e olha que eu era. Eu não nadava, eu não sei como é que eu escapei dessa, porque eu era péssimo, não nadava. Eu lembro uma vez que estava tendo, não era cheia mesmo não, mas o rio estava fazendo dois braços assim, porque tinha um monte de areia que ficava no meio, e que um braço desse uma vez quase me carregou. Lembro também com a turma de crianças, de adolescentes, né, essa coisa de menino mesmo, de ir no caminho para determinado local do rio e procurando onde é que tinha goiaba, que goiaba, eu tenho uma tese que defende, vou inclusive um dia escrever um livro sobre isso, que goiaba só presta roubada, quando a gente, com essa que a gente compra, eu acho uma chatice. Mas a gente ia para o rio, e eu tinha uma história de um pé de ingá, que a gente chamava. A molecada fazia um pêndulo de corda, e você subia o barranco do rio, se jogava dali e lá pulava. E eu, como não sabia nadar, eu tinha que calcular o lugar para eu cair, para eu não afundar, entendeu? Então, todo mundo tem essas histórias para contar, né? E a gente fica se perguntando se isso tem volta, se é possível, Afonso, Ita, Fabiana, pelo levantamento que vocês fizeram, porque a impressão que passa é que a cada dia a gente cria uma distância maior da solução efetiva para o rio. Então, eu não sei se é essa a impressão de vocês, porque o tempo que aparentemente vai levar para que todos os problemas relacionados ao rio sejam sanados, mesmo que se faça um grande esforço concentrado, que a gente sabe que, dependendo de decisão política, muita coisa não vai andar como gostaríamos, o tempo para recuperar isso já é um tempo considerável, não?
Sim, e inclusive isso, a gente notou isso também na discussão, a gente falando com as pessoas, elas são muito, justamente retratam o que as ouvintes e o ouvinte colocou. Uhum. É uma lembrança saudosa do Rio Pajeú. É. O rio ainda existe, ele precisa ser modificado, resgatado, transformado a partir também do envolvimento da população. Então, a mesma população que lembrava como era o rio e que tinha e usufruía do rio dessa forma que foi resgatada, uhum. A gente precisa também se envolver para voltar essa, ou ao menos próximo ao que era antigamente, né, Afonso?
Agora, quer dizer, não é só decisão política, né? Porque tem muita coisa que depende da comunidade, que a própria comunidade está ajudando a degradar, né?
Mudanças de hábito, por exemplo. A comunidade precisa saber que a gente está enfrentando uma situação de desastre ambiental. Exatamente. E que essa situação só é revertida se a população também tomar atitudes de mudança de hábito, né? Uhum. Que mudança de hábito seriam essas, né?
As meninas aqui na mesa, minhas colegas de debate, eu estava sugerindo para lembrar bem essa coisa, por exemplo. É preciso ser saudoso, é muito bom relembrar os bons tempos, mas assim, é preciso se engajar nas lutas querem fazer o rio voltar a ser o que era, né? Uhum. Então a gente convida as pessoas assim, que gostam do rio, que têm essas boas lembranças, a se juntar com a gente, não é isso, Ita e Fabiana? A se juntar com a gente aí para essa luta, a incidir onde estiver, ou seja. Se eu estou na igreja falar na hora do sermão sobre, né, sobre isso, uhum. Se eu estou na minha escola, se eu sou professor, se eu tenho ação no, de alguma forma no Rio ali, eu estar tá falando sobre isso, né? E a gente, é dessa forma que a gente vai melhorar, porque Nil, só para concluir essa minha fala, Nil colocava um negócio interessante. Tem uma parte da população que é ignorante sobre a coisa, quando eu digo ignorante, que não conhece a realidade, né? Não é porque seja ignorante, mas por ignorar a realidade, né?
Mas tem os que não se interessam.
E tem os que não se interessam.
E tem os,
né,
que atrapalham. Que
e fazem, tem os que têm interesse, né?
Sim. Contribui negativamente.
Exatamente. Então, o fato da gente ignorar, um debate como esse já ajuda a esclarecer, né? Então, uhum. Pronto, já resolvemos essa parte, vamos resolvendo. Agora, aqueles que têm interesse em algumas atividades que degradam, esses realmente têm que mudar de hábito. Ou muda através da lei, ou muda através da decisão né, pessoal mesmo de mudar, né?
E para mim parece que vai ser a primeira alternativa. Alô do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Oi, quem fala?
É Neco Ramos.
Diga, Neco.
Tudo bom, Nil?
Tudo bom, amigo.
É, Nil, eu vi vocês tanto falando aí, né, uma reforma. Você veja a situação. Como é que pode voltar mais o Rio Pajeú se nos últimos anos construíram dentro do Rio Pajeú?
Uhum.
Olha, se você pegar daqui da ponte e descer, você vai ver que as casas estão na areia do rio, construídas na areia do rio.
É verdade.
Então, quem foi que deu o avará para vir construir na areia do rio? Quem foi que vendeu o lote na beira do rio? Que o rio, a gente sabe, o Rio Pajeú é nosso, mas o Rio Pajeú é da Marinha. A Marinha nunca veio fiscalizar o Rio Pajeú. Que eu saiba, não. Nunca veio fiscalizar. Aí deixaram construir dentro do rio. Estão construindo dentro do rio. Quando você descer aqui a Pedro Batista Tavares, você vai ver que as casas estão na barreira do rio, já caindo.
Uhum.
Não acreditando que Deus existe e que você sabe que nós já vimos água na cintura de uma pessoa aí na Manoel Boba. Então parece que esqueceram que o rio não é mais rio. Então precisava que as autoridades... Tem muitas coisas aqui em Afogados, Nil, que nós precisávamos envolver, olha, delegado de polícia, promotor, igreja, cidadão de bem, e discutir as coisas boas para Afogados. Que você está vendo uma situação, eu estava subindo ontem aqui na Rua do Fórum, completamente a Rua do Fórum, de cima a baixo na contramão os carros, estacionados na contramão. Como uma cidade que está, que quem puder mais é quem manda. Precisa nós se unir, prefeito, vereador, autoridades, a comunidade inteira, para discutir o que é melhor para Afogados da Engazeira. E as autoridades de competência tomaram as providências. Porque quando você vai reclamar alguma coisa, a polícia diz, não, por exemplo, o trânsito não é mais com a polícia. Tudo que tiver errado, tudo que existir errado numa cidade, é com a polícia, sim. É com o Ministério Público, sim. É com as autoridades, sim. Ou é o cidadão que tem que ser polícia e ir lá dizer, não, você não pode fazer isso, está errado. Não é o cidadão que tem que dizer não. Quem tem que dizer é as autoridades. Então nós precisávamos de uma união em Afogados da Engazeira, está precisando de uma união, padre, igreja, promotor, delegado, comandante de polícia, juiz, os cidadãos de bem, que querem o bem de Afogados da Engazeira, para nós mudar muita coisa em Afogados da Engazeira. Mudar a segurança, mudar a saúde, mudar a educação, mudar o bem-estar da população. Saber que esse rio é importante para Afogados da Engazeira, que você disse no instante. Até Luiz Gonzaga, o Rio Pajeú, quantas pessoas usaram música do Rio Pajeú? E cadê o Rio Pajeú hoje atolado dentro das fezes, atolado dentro do mato, atolado dentro da sujeira, da imundice, que todo mundo está jogando, não é só os pobres não, os ricos estão jogando, estão destruindo, estão acabando. Então nós precisávamos, Nilson, Nil Júnior, de essa união. Vamos fazer uma reunião aí, vamos ver as autoridades competentes. Vou fazer a união. Quem tiver errado, pague pelo seu erro. Pague pelo seu erro. Mas não pode acontecer o que está acontecendo aqui em Afogados da Engazeira.
Sem dúvida, Neco.
Um abraço, Nil Júnior, para você e para todos os ouvintes da Rádio Pajeú.
Outro amigo, muito obrigado pela sua contribuição, que está sendo elogiada aqui pelo pessoal da mesa, pela convocação de engajamento. É, ele fala nessa questão dos imóveis na beira do rio. Quem vendeu e quem comprou. Eu fico, me preocupo muito com o que ele falou, na perspectiva de que tenhamos uma cheia grande. É importante dizer que ciclicamente, de tempo em tempo, nós sempre vamos ter cheias, como vamos ter secas, vamos ter eventuais cheias também. Eu também lembro de cheias do Rio Pajeú, eu lembro daquela avenida que liga o bairro Sobreira ao São Cristóvão, eu lembro da Nelson Alves, eu lembro daquela avenida que liga Sobreira a São Cristóvão, cheia d'água, com a cerca coberta, né? Eu lembro da rua Nelson Alves, que é a rua hoje que liga a Henrique Dias, o final da Henrique Dias com o Coab Sobreira, inundada, e ali está cheio de construção, tem um açude ali ao fundo, né? Que inclusive me parece estar recebendo dejetos. Eu fico me perguntando porque é o seguinte, já me explicaram isso, e não precisa ser técnico para entender, que num momento desse, a água vai querer o lugar dela. Né? Ela vai voltar para o lugar. E aí, como é que vai ficar a situação? Henrique Dias e outras vias, né? E está me preocupando mais, não estou nem falando só desse aspecto, mas e as áreas novas que estão sendo construídas na área de areia do rio? sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização. E eu fico me perguntando, como é que vai ser quando a gente enfrentar uma nova cheia? Essas casas, pelo que vocês levantaram, não sei se vocês chegaram a conversar com proprietários, o caboclo chegou lá e deu na telha e começou a construir, alguém vendeu, qual é o levantamento que foi feito? Vocês têm alguma informação sobre isso, com base nesse percurso que foi feito?
A gente, na verdade, a gente optou mais pela a degradação mais na parte rural, né? E a gente viu também a zona urbana, só que é muito difícil fazer o trabalho de levantamento na zona urbana. Um ouvinte falou muito bem aí, você não consegue caminhar, Nil. É muita cerca, é muito esgoto, é muito mato, né? Sujeira, tem lixo, né? Eu tô fazendo outro trabalho lá em Carnaíba, com o conselho de lá, e assim, eu tava vendo no mesmo local, tirei até uma foto pra gente mostrar hoje aos promotores, você tem no mesmo local um cano de 60 milímetros, de 50 milímetros, né? Que é 50 centímetros, jogando esgoto, tem entulhos de resto de construção e tem lixo, no mesmo ponto, assim. Então, assim, é quase impossível você fazer um trabalho desse tipo, né? E tem um curralzão também no mundo embaixo, e embaixo da ponte de Carnaíba, você pode ir aquela ponte que tem, que vai lá pro bairro de Carnaíba Velha, tem um plantio de capim que vai até a beira d'água, como você diz. Então, são muitos obstáculos, né? Assim, o Neco falou muito bem aí, o ouvinte. São muitos obstáculos artificiais, digamos assim, né? Que são construções, que no dia que o rio voltar com uma enchente grande, né? Porque quando os engenheiros fazem os cálculos dele para ponte, para estradas, eles fazem um cálculo em cima de 100 anos de chuva, né?
Exato.
Ou seja, as chuvas dos últimos 100 anos. Então, em algum momento desse aí, pode ocorrer uma chuva excepcional que vai fazer essas cheias que você lembrou, que os ouvintes lembraram aí. Então, é só lembrar do que aconteceu na zona da Mata de Pernambuco. O rio obstruído em suas margens.
Isso.
A água não tem para onde correr, então ela transborda no ponto onde está mais vulnerável. Onde é que está mais vulnerável? Onde as populações mais pobres se instalam, né?
Exatamente.
Então, nas partes mais baixas da cidade. Eu estava vendo uma reportagem ontem naquele canal da Globo, o canal para assinatura, né?
Uhum.
E falava sobre o rio Danúbio na Alemanha. Os alemães estão... Você sabe que na Europa é tudo canalizado.
Isso.
Eles estão, mesmo canalizado, eles estão voltando a retirar o sedimento que se formou após a parte canalizada para evitar as enchentes na Europa. A Europa está preocupada com isso agora, né? Porque já que degradou tanto, quer dizer... E nós ainda temos uma solução, porque nosso rio ainda tem muita margem livre, né?
Uhum.
Mas se não começar a fazer alguma coisa agora, nós teremos problemas, sim. Agora, sim, a gente não apurou essa parte, Nil. E pode ser trabalho para uma segunda, né? Então, uma segunda caravana.
Pauta.
Fabiana.
É um processo, né? A gente vem aí de quantos anos de Semana do Meio Ambiente, né? Uhum. Já tentando sensibilizar a população, e a gente tem para frente também algumas ações que essa, inclusive, já é um resultado do que aconteceu agora na audiência pública de acesso à qualidade da água. Exatamente. E a ideia é que a gente possa estar puxando esse processo, trazendo a população cada vez mais consciente e de forma coletiva para enfrentar essa situação.
Sem dúvida. Eu vou pedir para o Tito, toca uma música aí que tem relação com o nosso Pajeú, mas eu só quero dizer o seguinte, que o que vocês já estão fazendo nesse levantamento, não é, vocês já dão um passo importantíssimo, e um passo que deveria ter sido dado pelas autoridades constituídas de fiscalização, pelo próprio Ministério Público, pelas prefeituras, pelos consórcios de prefeitos, pelas câmaras, pelas entidades constituídas, para fazer um levantamento. O que vocês já estão fazendo é excepcional. Agora, é importante, sim, que cada prefeitura em sua cidade faça, por exemplo, levantamento de, sim, como essas pessoas estão se instalando às margens dos rios, sim, porque senão, o que a gente quer alertar aqui? Na primeira cheia que tiver, nas primeiras casas que forem invadidas, nas primeiras famílias que forem desalojadas, ou, Deus nos livre, que perderem vidas, como aconteceu na Mata Sul, a responsabilidade direta vai recair sobre os gestores. A gente sabe como é que funciona a coisa. A responsabilidade vai se chamar, não, porque o prefeito deixou, porque o pessoal construiu, e o que é que vai ser feito. Então, as gestões é que vão ser responsabilizadas, porque não deixa de ser um ato de prevaricação, de deixar de fazer o que é seu papel. Você deixa essas casas lá, esse pessoal vai se instalando, vai virando como... vão formando bairros e bairros. Eu estive em Palmares e na minha vida de mais de 20 anos de jornalismo, eu nunca tinha me... E eu fui em Palmares alguns dias depois da tragédia, teve uma reunião excepcional lá, inclusive da imprensa, para mobilizar a sociedade. Eu fui convocado e eu nunca vi, as imagens que eu nunca vi na vida de uma tragédia, de um, o que, que aconteceu? O rio foi buscar o espaço dele depois da cheia, como você falou, e as áreas afetadas foram as áreas mais pobres realmente, né? Inclusive vi relatos, eu tive numa residência, porque tem uma cena que ficou muito emblemática daquela tragédia, que a imprensa mostrou muito, que foi de um caminhão que a água revirou, como do jeito que você pega um papel e amassa uma garrafa PET e faz o que quer com ela e joga para cima e roda. A água fez com um caminhão, que é do lado de uma igreja evangélica. Você vê a igreja, vê o caminhão revirado. Há duas casas daquela igreja mora uma filha de afogados, e que eu acabei identificando lá, né? E conversei com ela e coletei relatos que a gente ouviu aqui no programa. Mas assim, o que a água faz quando ela quer tomar o lugar dela, a mesma coisa que o vento faz. Exatamente. Com os tufões onde eles existem, que a chuva faz com as tempestades onde ela, que o sol faz, o que a natureza, o poder da natureza é de uma força incalculável, inimaginável. E eu repito, nunca vi casas que você via só a parede, as paredes que conseguiram se manter em pé, e o vão da casa sem nada. A água carregou, passou por dentro da casa e levou tudo, né? Locais onde funcionava o hospital, que você via só a carcaça. As imagens realmente impressionantes do que aconteceu em Palmares, também aconteceu em outros municípios da Mata Sul. Por quê? Porque não houve planejamento, porque não se previu, porque as pessoas foram se instalando. E as pessoas se instalavam ou por ignorância, por desconhecimento, ou por não ter opção naquelas áreas, né? Porque também se discute aí, entra já na discussão da política habitacional, e foram se instalando, e a água veio e levou tudo. Eu vou ter que ir para o intervalo, daqui a pouco a gente retoma, e eu quero saber o que se espera desse encontro hoje com o Ministério Público.
Nosso Pajéu querido, rio dos mais respeitados, que quando cheio espelhava o rosto de afogados. Quem foste tu, quem tu és, foste um dos fortes pajés, impondo enorme respeito. E és hoje um índio cansado, tendo um sentimento ilhado na solidão do teu leito. Não conto as vezes que ouvi tua garganta bradando e a tua água barrenta descer nos desafiando. Espumas amareladas brutalmente carregadas pela braveza da enchente e remansos como potros dando empurrões uns nos outros querendo chegar na frente. Quantas barreiras quebrastes ao longo dos anos teus, quando acolhias as águas vindas das latas de Deus. Quanta vazante dormia sob o lito que descia, pulsando na tua veia, em busca do oceano. E a gente passava um ano pra ver de novo a areia. Lembro, pajé, o querido, o teu passado exemplar, quando um poeta cantou teu trajeto rumo ao mar. Inspiraste cantadores e aos olhos dos pescadores assombração e ciúme a tua enchente causava, e o Chico se encarregava de transportar teu volume. Quantas crianças nadavam nas margens das águas tuas, quantas vezes revoltado invadiste algumas ruas. Logo depois que invadias, arrependido tu ias, recuando de mansinho, assumindo as próprias culpas, como quem pede desculpas por ter errado o caminho. E hoje, velho cacique, estás muito diferente, como um guerreiro ferido pela tua própria gente. Por onde a água correu, a baronesa cresceu, a fedentina aumentou, com isto a poluição. Por ter te pego a traição, veio pra luta e ganhou. Hoje acumulam lixos como mato, arame e fio, estão vomitando esgotos na boca do pobre rio, que se encontra transformado, tanto entulho acumulado, por onde o líquido correu. Vamos salvar nosso irmão, que está de vela na mão, mas se ainda não morreu. Já é hora de fazermos uma limpeza em geral, pra devolvermos ao rio a beleza natural, conservá-lo por inteiro, torná-lo velho guerreiro, que atualmente não é cartão postal de afogados, e nós orgulhosos curvados aos pés do nosso pajé. Cartão postal de afogados, e nós orgulhosos curvados aos pés do nosso pajé.
Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate sobre o Rio Pajeú, registrando opiniões aqui também pelo portal. Valdemir Siqueira. Nil, quando criança, a gente que morava na Manuel Borba jogava bola na areia do rio. Era tão limpo que quando a gente tinha sede, abria uma cacimba e bebia água limpa, tapava a cacimba e continuava jogando no mesmo local. Arthur Santana, em 2006, um oficial da Marinha visitou o leito do rio por trás da minha casa, ele mora na Henrique Dias, e deu ordem de retirar todos os cercados e coxos que ali se encontravam. E ainda complementou que daria um prazo de um ano para isso. Alguns coxos foram retirados, mas o oficial nunca mais apareceu, está dizendo o Arthur. Já se vão quase 10 anos, né, Arthur? A Luciene Silva também está acompanhando pela internet. A Maria Bernadette, quando criança, lavava roupas no rio com sua tia e era muito lindo, está dizendo ela. A gente estava puxando aqui... caiu aqui o micro. Isso acontece eventualmente. E não é o problema, não é provocado pelo choque da Michelle e ninguém viu que está no rádio. Caiu meu microfone. Mas a gente estava puxando aqui o assunto das experiências exitosas, Ita, Afonso, que a gente tem eventualmente. Agora para segurar, para controlar a Michelle, que a Michelle está, além de tudo, está dando choque também. Né? Vamos falar de experiência positiva do rio que vocês escolheram, porque nem só de desgraça vive o rio Pajeú. Tem algumas experiências legais que vocês acompanharam, né?
A caravana em defesa do rio Pajeú, né, que aconteceu no dia 26 e 27, né, do mês passado, em junho, né? A gente, na verdade, a temática da caravana é essa: Pajeú, um rio de histórias, culturas e impactos, né? A gente estava falando dos impactos até agora, mas também a gente viu muita história e muita cultura, né? E com relação à cultura, a gente viu, conhecemos a casa onde nasceu o Rogaciano Leite, lá em Itapetim. Né?
O grande Rogaciano, né?
Bem próximo ao rio, inclusive Afonso fez lá uma tomada lá capturou uma imagem com a casa onde ele nasceu e o rio por trás passando assim, né? E aí foi muito interessante a gente poder saber disso. Foi lá já no Itapetim, na parte de Itapetim, né? Tinha muitas pedras lá, né? Mas também com relação às histórias, tem uma coisa muito impactante que a gente viu lá, interessante, na Fazenda São Pedro, que Afonso que fez esse resgate inicial e participou junto, pode falar melhor sobre isso.
Fazenda São Pedro é uma fazenda do século XVII. O pessoal que é religioso, inclusive, pode visitar e vai ter muito prazer em conhecer. Tem uma igreja belíssima, né? A igreja com um jardim na frente, né? Com um cruzeiro. É uma igreja que foi reformada em 1860, ainda tem lá as inscrições de quem trabalhou nela.
Belíssima. Tem um casario antigo, um casarão antigo, né? Muito bonito. É, com um museu, com peças muito bonitas da fazenda antiga, né? De quem viveu na fazenda. E tem uma peculiaridade lá também, que é um cemitério onde está enterrado João Dantas, que foi o assassino, confesso, do presidente João Pessoa na Paraíba, né? Que era governador, que antigamente chamava de presidente.
Né? Isso, exato.
Então, a fazenda é uma viagem, né? Assim, é verdadeiro, um dia de aula, de história. É muito prazeroso, nós diríamos.
Inclusive com essa imagem, né? A imagem
de Santa Lesbão, né?
Fala Santa aí. Lesbão, a gente viu lá na fazenda,
no Museu da Fazenda.
E aí... Isso foi interessante porque, se não me engano, são duas só imagens.
Duas imagens no Brasil.
Duas imagens no Brasil.
Uma delas está lá na
fazenda. E lá se encontra essa imagem. Veja, que potencialidade de turismo
nessa
rural, coisa, né? Cultural.
Um pessoal muito acolhedor, né, Ita? Que pode receber tranquilamente. Se a pessoa for, pode organizar com um grupo de mulheres de lá um almoço, uma coisa.
Fizemos uma coisa interessante também durante a caravana. A gente programou um café da manhã sertanejo.
Sertanejo lá.
E tá lá. Se você quiser olhar todas as imagens que a gente tirou, a gente fotografamos tudo isso, registramos tudo isso. Tá lá na fanpage, né? Eu defendo o Rio Pajeú. Por enquanto tá com esse nome, a gente tá procurando um nome melhor para engajamento da população. Mas se você quiser ver não somente as imagens de toda a caravana, mas também informações do relatório oficial do impacto, né, de toda essa caminhada, a gente vai estar aos poucos colocando essas informações lá para todo mundo poder ver. E todo mundo está convocado a ler lá e se engajar também nesse movimento.
Com certeza.
Eu fiquei encantado com a história dessa fazenda. Esse tempo todo eu não tenho conhecimento.
Você viu as imagens ou não?
Não, ainda não.
Mas... Coloque aí em Pajeú Vivo. Pajeú Vivo também é outro fanpage que tem muita informação.
É uma fanpage também, né?
Exatamente.
É. Então, facebook.com/Pajeú
E assim, para chegar lá nessa comunidade de São Pedro, tem uma comunidade, um povoado chamado Curralinho, que é bem mais fácil, né? Chegando em São José, né? E perguntando, né, onde é Curralinho, que é bem próximo a Curralinho. Então... Não tem erro para chegar na comunidade.
Eu já estou vendo aqui imagens belíssimas de Carnaíba que vocês registraram, né? Que você estava falando que é nessa área de Colônia, que tem isso?
Na Serra da Colônia a gente também...
Um pouquinho mais abaixo tem lá as imagens que ele capturou de lá da fazenda. Muito, muito interessante. Há quantos anos a fazenda existe, Afonso?
A fazenda São Pedro. A fazenda São Pedro é do século XVII.
Do século XVII.
Inclusive, eles são familiares de Ariano Suassuna, né? Da mesma família dos Dantas e Suassunas que discordavam, né, do governo da Paraíba na época e se refugiaram aqui no estado de Pernambuco. É bem bonita a história.
Coisa, muito lugar bonito mesmo. Tão pertinho da gente e a gente não vai, né?
Nosso Pajeú é rico. A gente teria muito potencial para turismo ecológico, para turismo de aventura, para turismo histórico, né? Religioso. Infelizmente, nossas autoridades pecam muito nesse aspecto, perdem esse potencial, né?
Sem dúvida. Só para dar um exemplo, a gente estava falando no intervalo da Serra da Matinha, que para trilha ecológica, porque são atividades que podem ser desenvolvidas e que, até da forma, dependendo da forma como vem a exploração, você contribui com a manutenção e com a autossustentabilidade,
Evita o vandalismo, inclusive. É isso que a gente está pretendendo, né?
Pois é, a partir de uma conscientização da própria população local, valorizando, gerando renda, trabalho e renda para essa juventude aí, uma oportunidade para a juventude poder continuar aqui na nossa região. Por que não a gente também capacitar e criar mecanismos, né, para poder a região também se beneficiar de mais esse potencial, convivendo com o semiárido dessa forma.
Comida de qualidade, né, que a gente tem como organizar os grupos para receber, oferecer uma comida regional de qualidade, quer dizer, tudo isso a gente tem, agora precisa de apoio, né?
Sem dúvida. Vamos para fechar a conversa, o que vocês esperam, como é que vai ser esse encontro com o Ministério Público hoje à tarde? Vai ser só um promotor, vão ser vários, como é que vai ser?
Os promotores públicos estão reunidos do território, estão reunidos hoje aqui em Afogados da Ingazeira, né? E a gente priorizou essa data com eles, e isso deveria ter acontecido antes, mas como eles iam se reunir, a gente priorizou com eles. O Ministério Público tem dado um apoio muito grande às nossas reivindicações, tem trabalhado muito junto com a gente. Claro, é uma pauta muito grande, a pauta do Ministério Público, mas eles têm dado espaço para esse diálogo. A ideia é apresentar o relatório para eles, depois ter uma roda de diálogo entre os participantes da caminhada e os promotores, E em seguida a gente vê em que pelo menos a gente pode convergir para a emissão de alguns termos de ajustamento de conduta. Ou seja, vamos tentar negociar com eles pelo menos alguns termos imediatos. Como, por exemplo, como tirar os currais, né? Isso não precisa de fazer um grande projeto para revitalizar o rio. É uma decisão da justiça, né? E uma atitude dos gestores, né?
Uhum.
É eliminar os currais que estão na beira do rio e dentro da barragem de Brotas.
Você tem uma experiência que prova que quando se quer ter a decisão que fazer, faz. Vou dar um exemplo para a doutora do Pajeú. Quantas coisas ainda estariam rolando na justiça se não tivesse tomado uma decisão? Não, vamos liberar as cercas na área que passa a tubulação. Não se resolveu rápido e quantos quilômetros tem de extensão, né? Então, só para dar um exemplo, que quando quer fazer a coisa, dá para fazer.
Então, a partir da apresentação do relatório, há o diálogo e a gente tentar negociar alguns pontos que são mais urgentes agora, né? Mas não perder de vista que tem outros pontos que necessitarão de ações mais concretas das autoridades, da população, que a gente pretende manter esse movimento vivo, né? E obviamente, convidar mais pessoas para ele, né?
Sem dúvida.
Para você ter ideia, na época da audiência pública com relação à qualidade da água, esse movimento, ele teve um impacto tão forte, porque nós também deixávamos a par o gabinete da Presidência da República, através do departamento que é ligado aos movimentos sociais. E, inclusive, a agenda, na época da presidenta, para vir até Serra Talhada, foi modificada a partir dessa influência do movimento social aqui, clamando por atitudes. Então, da mesma forma, agora, a gente também tem deixado essa informação, eles a par, né? Eles e elas a par do que tem acontecido aqui na região, de forma que a gente possa estar sensibilizando localmente, regionalmente, mas também nacionalmente, né? Acessando recursos para enfrentar essa realidade de desastres.
Aí, de curto e médio prazo, seria essa coisa dos termos de ajustamento de conduta, né? Ou seja, os TACs, né? Que a promotoria emite, né? E curto e médio prazo, a ideia nossa é convergir para um projeto de revitalização. As organizações que a gente trabalha têm alguma experiência, né? E a gente também tem a parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, no sentido da gente fazer... Tem muitos editais públicos, né? E da iniciativa privada nesse sentido. A ideia nossa é convergir para isso. Claro, é um processo de negociação demorado, que envolve muitas organizações, né? Mas a gente pretende chegar em um projeto que sirva de, pelo menos, seja piloto para, né, para algumas iniciativas futuras, né?
Sem dúvida. Gente, eu quero agradecer muito a vocês, agradecer ao Afonso, à Ita, à Fabiana, e dizer que a Pajeú se coloca à disposição para manter esse debate permanente. Vocês percebem aí, pela participação da população, que há realmente um interesse. A gente espera que a população se engaje cada vez mais. A gente está à disposição também para encaminhamentos desse encontro e a gente continua conversando sobre o nosso Rio Pajeú. Parabeniza pela iniciativa dessas organizações e vamos continuar conversando. Tá bom, Afonso? Tá bom, Fabiana? E tá bom, Ita? Tá? Estamos à disposição. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Final do debate de hoje.